Bom, e nós recebemos nessa manhã o Rodrigo Corradi, que é presidente do Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento, para a gente falar um pouquinho sobre a situação da agricultura aqui na nossa região, também a estiagem, a falta de chuvas que atinge todo o estado. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo.
Bom dia, Thali, bom dia, Ana. Satisfação enorme estar novamente aqui com vocês.
Qual a situação das nossas lavouras nesse momento? A gente sabe que não é uma particularidade de Marau, mas o estado todo está enfrentando essa estiagem por aqui, do conhecimento do Conselho, Rodrigo.
Isso, Ana. A gente vem há vários dias aí acompanhando e conversando com as outras entidades ligadas ao agro do nosso município e, infelizmente, é muito grave a situação, principalmente nas lavouras de milho, onde praticamente mais da metade desse milho que foi semeado em meados de setembro é utilizado para a destinação de produção de leite, né? Então a silagem. Então ele está tendo uma perda muito grande, só a palha não mantém os animais, né? A soja também estamos passando por algumas regiões do município mais graves, né? Só que a soja, felizmente, ela tem um desenvolvimento, mesmo com pouca chuva, ela tem um desenvolvimento razoável, apesar de pequeno porte. Hoje, se for olhar no nosso município, aí, as lavouras estão, a gente brinca que depois das 8 horas está murcho, né? Ela já está se defendendo, é uma forma natural de defesa da planta, né? Então, assusta, realmente assusta. Nós produtores aí que trabalhamos e estamos sempre vendo as lavouras aí, realmente assusta. O produtor também está muito assustado porque não temos uma expectativa de chuva tão logo que possa amenizar isso aí.
E já se tem uma noção de quais serão os prejuízos também daqui para frente, de toda essa perda?
Na realidade, o milho já está sendo quantificado. Os agentes financeiros aí, juntamente com o Imater e com os seus técnicos que fazem as avaliações do Proagro, já estão fazendo liberações de áreas, né? Até para auxiliar os produtores, enfim, que pudessem retirar esse milho, principalmente o milho, né? A soja ainda é cedo para a gente fazer essas avaliações de produtividade, porque se voltar a chover, boa parte das sojas que não são tão precoces ainda terão uma produtividade boa. Já o milho, infelizmente, algumas lavouras ainda possuem um potencial porque foram semeadas mais tarde, mas a principal área que foi semeada aí início de setembro, as perdas eu acredito que cheguem a 80%, 90%, né? Ela não teve uma polinização, então aparentemente, olhando a lavoura, ela tem uma espiga, só que no que você vai abrir essa espiga não tem grãos. Então, até para, como eu comentei, a questão do trato animal, é um alimento de baixa qualidade, e com certeza vai ter um reflexo muito grande na produção leiteira, né? Que apesar de tu ter esse alimento para dar, ele não tem um suporte proteico tão bom, então o produtor vai ter que investir em outra ração para suprir essa necessidade de proteína, e como o nosso município é um dos maiores produtores de leite do estado, com certeza a baixa de produtividade de leite será muito grande logo aqui para frente, aí em mais alguns meses, quando será utilizada essa silagem.
E aumentando os custos para o próprio produtor, né?
Com certeza, que vem preocupado também por isso, até porque o leite teve uma baixa aí, não sei, os últimos dias não acompanhei muito, mas eu sei que tinha baixado até 30, 40 centavos ao litro, né, para alguns produtores. Então isso, com certeza, preocupa também, além da seca, ainda as baixas desses preços do leite.
E em relação à soja, que é o carro-chefe, né, da nossa agricultura aqui em Marau e na nossa região, o estado como um todo, a gente tem ainda essa possibilidade, quem sabe, com alguma chuva. Mas tem também algumas regiões em que não se conseguiu concluir o plantio. E isso aconteceu por aqui também?
Isso mesmo, né? Alguns produtores de maior porte, vamos dizer assim, de áreas maiores, estavam semeando na semana passada, quando tivemos umas chuvas aí na segunda, terça e quarta. Posteriormente essas chuvas, então alguns produtores conseguiram finalizar. Acredito que temos aí 98%, 97% da soja já semeada, só que numa época já fora do vamos dizer assim, até mesmo do zoneamento, uhum, né? Que é uma coisa que preocupa muitos produtores, né? Porque ficaria descoberto de Proagro ou de seguro. Então, preocupa. Além da produtividade, com certeza, ser muito mais baixa, mesmo hoje normalizando a situação, que não é o que a previsão nos indica, né? para essa safra, essa soja já perde muito potencial, né? Além de ficar sem seguro, que também complica, porque é um investimento muito alto por hectare, né? Então, as primeiras sojas, algumas regiões estão até razoavelmente boas, vamos dizer, no cenário geral,
sim,
né?
Sim.
Só que temos muitas áreas que foram semeadas no seco, demorou para chover, então, mal nascidas. É um ano complicado, se nós pensarmos em fazer uma avaliação de produtividade, ainda é cedo, a gente sabe que é cedo, porque temos experiência de outros anos que voltou a chover em janeiro, fevereiro e março, que tivemos, o ano passado foi uma realidade, quando voltou a chover, produziu, tivemos uma produtividade boa. Mas esse ano aqui, se a gente pegar a produtividade, é formada por diversos fatores agrupados que, por exemplo, você tem lá, se tudo correr certo, tu vai colher 80 sacos por hectare. A gente vai tirando os pontos. Ah, ficou mal nascida, tantos por cento. Tu vem decrescendo do que você estimava em colher. Realmente hoje fica muito complicado você dizer aí que, em termos de município, 40, 45 sacos por hectare, devido a todos esses fatores, né? De maneira geral. Temos algumas regiões do município que foram abençoadas e conseguiram aí no Natal ter umas chuvas bem volumosas, mas é regiões pequenas. Então, no geral, com certeza as lavouras estão bem preocupantes, assim, em termos de produtividade.
É, a gente também tem acompanhado que diversos municípios do estado já estão decretando situação de emergência, né? É o caso de Marau, tem se falado sobre isso?
É, o poder público está ciente disso, né? Juntamente com as entidades. A gente, lá em dezembro, já fez umas reuniões juntamente com a ASSIM, né? Promoveu uma reunião com todas as entidades, sindicatos ligados ao agro, até para que o município também tivesse ciência do que estava acontecendo, né? Porque eles já, com certeza, a secretaria já estava envolvida também junto conosco, e eles com certeza estão buscando essa documentação necessária para isso. Como foi explicado para nós, pelo secretário da Agricultura, essa solicitação, juntamente com o governo, ela não depende apenas de efeitos econômicos, né? Ela precisa ter efeitos sociais, que falta de água em algumas regiões do município, por exemplo, que tenha sido que levar a água com caminhão-pipa, essas coisas assim, que eu acredito que já esteja acontecendo em algumas regiões a falta da água assim, para alguns produtores. Então, com certeza, eu acho que no que se encaixar todas as medidas necessárias, o município entrará com essa solicitação. Acredito que se perdurar mais uns dias aí de com esse sol escaldante que temos aí, as previsões alertam para que essa semana será complicada novamente, né? Algumas previsões de chuva existem, só que são muito, muito volume, muito baixo. Então, acho que no nosso município também terá essa ligação com o estado aí para que consiga decretar a situação de emergência.
E a gente tem informações de que o prefeito Yura Kurtz e também a coordenadora da Defesa Civil no município, que é a Naura Bordignon, estão em Porto Alegre no dia de hoje justamente para essas tratativas também. Quem sabe ali na frente a gente tem alguma novidade, né, em relação a isso.
É, eu acredito que, como que nem comentaste, Ana, não é uma realidade apenas em Marau. Ontem eu estava dando uma lida em alguns materiais da internet aí, do governo do estado, um terço do nosso estado já decretou situação de emergência. Nem todos foram aprovados ainda, mas enfim, são regiões grandes que estão com esse problema de estiagem. E se continuar nessa com o Laninha sendo tão visível assim, com certeza muitos outros municípios entrarão com essa tratativa aí.
É, a gente tem também a previsão, né, Rodrigo, de que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, visite o estado na semana passada. A informação que a gente recebeu é de que nessa semana ela já talvez estaria sobrevoando algumas regiões aqui do estado. E aí também tem aquela questão que você nos trouxe agora há pouco do zoneamento de risco, né, para o plantio da soja. Alguma perspectiva de que ele seja de fato ampliado, como os órgãos ligados ao setor primário estão solicitando? E no caso disso, acontecer, significa que a gente possa, de repente, ter alguma melhora nessa situação da soja? Vai adiantar alguma coisa, em resumo?
É, na realidade, vamos pensar da seguinte forma. Para o produtor é uma segurança a mais, que tenhamos essa janela estendida. É um, vamos dizer assim, um motivo adverso, é uma coisa que não está programada para acontecer, né, porque eles têm o zoneamento, depende muito da região, mas seria até o final do ano, né? Então, tendo esse aumento na área, vamos dizer, na área de zoneamento, o produtor tem uma segurança um pouco maior. Uhum. Né? A gente sabe que não é fácil também para o governo fazer essa modificação, devido os agentes financeiros também cobrarem, né? Porque, tecnicamente, a gente sabe que a partir do final do ano, tudo complica. Algumas regiões já têm a data de plantio antecipada. Não é que nem nós aqui, por exemplo, começamos em meados de outubro. Tem gente que começa um pouco antes, né? Então, estamos plantando muito atrasado essa soja, o potencial dela é baixo. O agente financeiro, né, tendo essa janela aumentada, ele sabe que essa soja não vai produzir tanto, então o risco dele ter que fazer a bancar essas lavouras dos produtores é muito alto. Acredito que o produtor também saiba disso, né? Então, talvez uma conversa, um meio termo, né? Alguma coisa, porque o produtor plantar no estado, vamos falar na nossa região, algumas áreas, talvez 20% da área teria sido plantada depois dessa janela, até menos, acredito, né? Porque são produtores realmente os maiores, né? Uhum. Só que teve muita área de replante, muita área complicada que o pessoal esperou as chuvas, né? Porque ninguém queria arriscar novamente plantar no seco e não germinar. Mas em termos do estado, eu acho que é muito importante isso aí, porque existem regiões de áreas muito grandes. Por exemplo, a região de Birubá, eu sei que até semana passada eles tinham conseguido semear 20% da soja. E é uma região muito grande, Birubá, Espumoso, aí, enfim. E desses 20%, mais de 10% teria que ter replante, porque não Nossa germinou. Senhora. Então, a semana passada, segunda-feira, se não me engano, teve uma chuva lá de 70 milímetros. Com certeza os produtores semearam. Depois não soube se realmente choveu mais, mas acredito que não tenha chovido mais naquela região. Então, é muita soja plantada fora do zoneamento, que a produtividade já... Tu começa com uma lavoura já perdendo um potencial enorme por estar fora da janela. Os produtores tinham as suas sementes tratadas já com alguns materiais um pouco mais precoces, que nessa época aqui não seria adequado plantar. Só que, infelizmente, com os custos elevados que temos, o pessoal com certeza não jogou fora essa semente para buscar no mercado novo. E ainda assim não tem mais variedades no mercado para e semente disponível. Uhum. Né? Porque o problema de má germinação, enfim, de qualidade plantio foi muito grande e muita gente teve que recomprar semente. Então é um caso muito delicado, que isso aí com certeza... acredito que o governo federal vê isso aí com bons olhos, enfim, para conseguir essa aprovação, porque é de interesse deles também dar uma garantia para o produtor, que com certeza é aí o que embala nosso estado, nosso país, né?
Com toda certeza. E a gente tem consciência, né, de que o produtor rural faz a sua parte, se utiliza de tecnologias, tem todo o cuidado nos manejos, mas essa questão do tempo, ela foge, né, do controle. E a gente vem acompanhando também nesses últimos dias algumas reuniões, encontros em nível de governo estadual, de governo federal, alguma política, algum projeto, algo que possa, de repente, contemplar ali na frente essa falta de controle do tempo, não digo, mas, de repente, alguma possibilidade de projetos voltados à irrigação. Sei que tem algo também com abertura de poços artesianos, enfim. O que poderia ser feito para que outros momentos de estiagem tivessem menos reflexos negativos para o produtor?
É, Ana, isso aí vem sendo discutido bastante desde 2004, 2005. Quando foi a maior estiagem até então, pelo menos que eu presenciei, né, que tivemos aí uma perda tremenda no nosso estado. Só que é sempre lembrado nos momentos como esse, né? 2004, 2005 para cá, passaram-se muitos anos, algumas coisas melhoraram. Nós temos umas políticas públicas ligadas, voltadas ao, vamos dizer assim, ao ambiente, né, que é uma preocupação do agricultor também. Só que algumas entidades ligadas à parte aí mais da Secretaria do Meio Ambiente que complicam bastante, né, a questão de tu armazenar água, de tu desenvolver um sistema de irrigação, né? E além disso, as topografias do nosso estado, algumas regiões permitem, né? A nossa região aqui, para lavouras de grande porte, já não é tão viável, né? Até por causa de armazenar água, ou tu produz soja naquela área, tu vai ter que fazer uma represa para assegurar a tua outra lavoura. Só que mesmo assim é um negócio mais complexo, não é tão simples, né? Um investimento, a gente fala com qualquer empresa que a gente fala de irrigação, eles te fazem as contas e tu consegue ter um retorno disso aí, só que para nossas áreas é complicado, não é todas as áreas que aceitam essa irrigação assim de uma forma de armazenar água, porque a verdade é que tu, na época que tu precisa da água armazenada, são essas épocas críticas. Então tu precisa de muito volume de água para tu fazer a irrigação em 50 hectares, 40 hectares, que seriam daí que valeriam a pena, né? Pensando em escala de soja, por exemplo, né? Tem outras culturas, pode plantar milho, pode plantar feijão, que são um pouco mais rentáveis no pivô, só que não é fácil. Então, muitas regiões do nosso estado que tem esses pivôs, enfim, a irrigação, hoje estão secas também, os reservatórios estão secos, porque nós viemos de um ano seco. Desde depois do final da cultura do soja, na nossa região aqui, aí em meados de abril em diante, foi um ano com a precipitação bem baixa. Então, a gente consegue armazenar. Retirar a água dos rios tem viabilidade, mas precisaria ter rios gigantes, que nossa região aqui não tem esse suporte. E se todo produtor quiser secar, pegar a água do rio, vai secar nossos rios. Então, também não é uma forma adequada. Então, é uma coisa que preocupa. Com certeza, as medidas que o governo vem beneficiando e auxiliando, que eu sei, com alguns projetos que já existem, né? Para certas regiões é muito importante. Para nós pode ser que não amenize, mas para as outras regiões, amenizando, com certeza, é muito importante.
Certamente. Bom, Rodrigo, a gente quer te agradecer por ter aceito o nosso convite, estar aqui no programa trazendo todas essas informações para o nosso ouvinte. Ficamos sempre à disposição do Conselho. Muito obrigada. Que chova, né? Acho que esse é o grande pedido que a gente tem, que chova, e para você também uma boa semana de trabalho.
A gente que agradece, Ana, sempre um privilégio estar aí, e dizer para o nosso produtor que mantenha a calma, porque a nossa parte a gente tem que fazer. Não, São Pedro a gente não consegue conversar diretamente com ele, então só torcer para que chova e amenize essa condição, que com certeza é muito preocupante, porque o ano que vem é outro ano e, infelizmente, com os preços dos insumos cada vez mais altos, a gente sabe que é uma insegurança também para o próximo ano. Então, vamos torcer aí que chova para amenizar os nossos problemas aí.
Um abraço.
Muito obrigado.